É obrigatório.
Tirar a lei.
É, não tem jeito, né?
Melhor.
O que tem hoje aí? Impressionante.
Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos os internautas. Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o segundo secretário que faça a leitura da ata anterior.
Senhor presidente, já justificando a ausência do vereador Bruno Araújo, nosso primeiro secretário, que estará ausente nas sessões dia 21 e 22 de fevereiro deste ano corrente. Ata número 03/18 da sessão ordinária do dia 20/2/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 18 horas e 43 minutos do dia 20 de fevereiro de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, e Almiro Francisco Gomes, Miro Bike, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleito Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo e Miguel Rubens dos Santos Oliveira. Macarrão. Os vereadores Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Genedir Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, e Roberta Soares Brito e o N. Patrick de Souza não compareceram à sessão. Ausência da vereadora Roberta Brito foi justificada pelo primeiro secretário durante a sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2018. Expediente. A ata da sessão anterior, 7/2/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do legislativo. PL 004/18, de autoria do vereador professor Rafael, que proíbe a oferta de embutidos na composição de merenda de escolares e creches da rede pública municipal e da outras providências. EPL 006/18, também do vereador professor Rafael, que proíbe o uso de postes de madeira em todo o perímetro urbano do município de Formosa e da outras providências. Indicações. Número 232, 233, 234/18, de autoria do vereador Nema. Número 142, 143, 144, 145, do vereador Miro Bike, 048, 049, 050 e 051, vereador Netinho Lacerda, 07, 008, 009, do vereador Bruno Araújo, 022, 023, 024, 025, 026, 027, vereador Carlinho da Vila, número 121, 122, 123, 124 e 125, vereador Eduardinho de Paiva. Número 85/18 do vereador Macarrão. E o número 89, vereador professor Rafael. O vereador Luciano Martins solicitou a coautoria na indicação número 122/18. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. E o tema livre das 18h54. Orador escrito, vereador Luciano Martins. Explicação pessoal, não houve. Manifestação e áudio, vídeo, a sessão disponível nas atas eletrônicas número 003/18, CD e DVD, no sistema de apoio ao processo legislativo da CEPLAN. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 18 horas e 56 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, no mesmo local e horário. E para constar, Bruno Araújo Rogério, primeiro secretário, Lavrei, presente ata, depois lida e aprovada e assinada pelos membros da diretoria.
Em discussão, a ata.
Senhor presidente, só justificando a minha presença, não foi justificada antes minha ausência, na qual eu estava na eleição, na nova diretoria da Frente Parlamentar Brasília.
Peço aí o segundo secretário que fazer a correção mesmo, que no tempo tempestivo, mas é justo pela representação que o Vossa Excelência teve representando aí nosso município aí em Brasília. Foi muito produtivo, fiquei sabendo, parabéns. Formosa está maravilhada aí pelo esse ato aí do nobre colega vereador Eugênio de Ribas.
Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço o segundo secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente, vou passar para o terceiro secretário para a diretoria inteira trabalhar. O terceiro secretário vai ler, porque assim a gente põe a diretoria inteira para trabalhar.
Com certeza.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Carlinho da Vila, Miro Bike. Projeto de lei 005/18. Dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas, e lotéricas, Correios e nas cooperativas de crédito do município de Formosa. Indicações.
Projeto de lei será encaminhado para a devida comissão.
Senhor presidente.
Peço o terceiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente. Só que nós temos um requerimento meu e do vereador Eduardinho, a gente queria saber a hora oportuna de colocar aquele verbal.
Assim, depois. Agora, né?
Tem que pedir. Ok.
Peço o terceiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Solicito ao senhor excelentíssimo Ernesto Guimarães Rolli, prefeito municipal, vereador Nema, número 237/18, providenciar disponibilização de garis para serviço de limpeza na Rua 7 do setor Nordeste. Número 238/18, providenciar a operação tapa-buraco na Rua das Flores, setor Nordeste. Número 239/18, providenciar a operação tapa-buraco na Rua 5, quadra 12, Parque Serrano. Número 240/18, providenciar limpeza nos bueiros, assim como colocar grade nos bueiros no bairro Lagoa dos Santos. Vereador Miro Bikes, número 227/18, realizar regularização do CEPS das ruas do Jardim IP. Número 228/18, realizar compra de mais cadeiras de rodas para o Hospital Municipal de nossa cidade. Indicação número 229/18, realizar limpeza e capina do cemitério da Formosinha. Indicação número 230/18, instalar braço de energia na Rua G, quadra 74, lote 21, Parque da Colina. O vereador Netinho não se encontra? É para ler?
É para ler?
Vereador Netinho Lacerda. Indicação número 52/18. Disponibilizar material desportivo para as escolas do Distrito Santa Rosa. Indicação número 53/18. Disponibilizar gratuitamente sinal de internet Wi-Fi para o Distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. Indicação número 54/18. Implantar biblioteca pública no Distrito de Santa Rosa. Indicação número 55/18, aplicar e cumprir a lei 121/2013, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Formosa. Vereador Bruno. Vereador Bruno Araújo. Indicação número 191/18. Providenciar revitalização e a reforma geral do Parque da Praça Dom Vitor, Tibet, localizada na Avenida Valeriano de Castro, no centro, mais precisamente em frente ao Colégio Sagrado Corações. Indicação número 192/18. Providenciar revitalização e limpeza geral da Praça Esportiva, quadra de esporte do Jardim Califórnia, devido à mesma estar bastante danificada, com lixo acumulando e muito mato, causando vários transtornos na população. Indicação número 193/18. Realizar operação tapa-buraco no trecho da Avenida Circular, com o setor sul, entre a Escola Maria Angélica, do bairro São Benedito. Vereador Carlinho da Vila. 028/18. Fazer rotatória em Avenida Valeriano de Castro, esquina com a Rua Santa Terezinha, próximo ao supermercado Resende, no setor Nordeste. Indicação 29/18. Realizar recapeamento ou operação tapa-buraco na Rua Tancredo Visconde, próximo ao CEIM, Maria Aparecida Vaz da Costa, setor Nordeste. Indicação número 30/18. Fazer recapeamento ou operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Pedro Monteiro Guimarães. Indicação 31/18. Fazer o recapeamento ou operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Posto Agropecuário. Indicação número 32/18. Fazer revisão do sistema de iluminação pública localizado na Rua 10, em frente às residências de número 21, 80 e 137, no setor sul. Indicação número 33/18. Fazer recapeamento e operação tapa-buraco em toda extensão na Rua Visconde de Porto Seguro. Vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 126/18. Fazer o patrulhamento e encascalhamento na região do Barreiro e no JK, e distrito do JK. Indicação número 127/18. Fazer com urgência a compra de uma serra-corta de gesso hospitalar para o Hospital Municipal. Indicação 128/18. Fazer revitalização da Avenida Ivone Saad no setor central. Indicação número 129/18. Fazer o asfaltamento e recapeamento de toda a rua do Jardim Triângulo. Indicação 130/18. Instalar bebedouro na USB 014 Parque Vila Verde. Vereador Genedir Ribas. Indicação número 218/18. Realizar o acero do alambrado e a limpeza geral do Parque Municipal do Mato da Bica. Indicação número 219/18. Instalar semáforos modernos que contenham sinalizadores sonoros e botoleiras e semáforos de pedestre no lugar dos antigos. Indicação número 222/18. Realizar limpeza geral de toda a extensão da margem da Lagoa Feia. Indicação número 224/18. Realizar pavimentação asfáltica no Distrito Agroindustrial de Formosa. Vereador Luciano Martins. Indicação número 267/18. Instituir campanha de informação aos alunos das escolas municipais acerca do combate da prevenção dos mosquitos vetores da dengue. Indicação 269/18. Realizar limpeza nos canteiros da Avenida Pedro Monteiro Guimarães. Indicação 270/18. Realizar limpeza na Avenida B do Parque Vila Verde. Indicação 271/18. Providenciar sinalização e iluminação pública no anel viário onde se faça necessário. Indicação número 292/18. Providenciar autorização de estacionamento em mão dupla na Avenida Espejebrim, não proximidades da paróquia São Sebastião, fora dos horários comerciais e também aos finais de semana. Vereador professor Rafael. Indicação número 157/18. Viabilizar o recapeamento asfáltico de toda a extensão da Rua 2 da Formosinha. Indicação número 158/18. Providenciar a construção de galerias e água fluvial, drenagem de água e pavimentação asfáltica na Rua 66 do Parque Lago. Indicação 59/18. Providenciar construção de galeria de águas fluviais, drenagem e água, pavimentação asfáltica na Rua 65 do Parque Lago. Vereador Macarrão. Indicação número 86/18. Instalar armário nas escolas municipais para guardar materiais dos alunos.
A moção. Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para que seja encaminhada à secretaria competente para que se trate do assunto. É, nesse momento tem uma... Porque o vereador Wendy Patrick. O requerimento.
Senhor presidente, hoje.
O requerimento verbal, né?
Sim. Só ilustrando o requerimento, que hoje eu e o vereador Eduardinho, a princípio, a reunião era com ele, mas o pessoal também me convidou e a gente foi ter uma reunião com um coletivo lá de mães de alunos com deficientes, com algumas necessidades especiais. Quero mandar um abraço para a Nelly, para o Rafa e todos que estão nos vendo aqui hoje. E de todas as dificuldades que nós sabemos de acessibilidade da cidade, tem uma que está muito problemática, que depende de uma ação aqui da casa, porque o ônibus da avenida...
Eu quero só pedir ao vereador, o requerimento, o senhor primeiro já tem reformulado o requerimento?
Sim, eu vou fazer o requerimento verbal.
Isso, pois é, você formaliza o requerimento e depois aí a gente já coloca em discussão.
Tá bom? Eu vou formalizar no papel.
Isso, então. Isso. Pode reformular ele e você fala o pedido do requerimento e depois nós entramos na discussão do requerimento.
Tá, eu vou formular melhor, que aí eu leio no papel que fica melhor. A gente passa a pauta.
É só para os vereadores saberem o que realmente está discutindo o requerimento. Eu vou pedir aos nobres colegas vereadores, enquanto formalize o requerimento, aí não vamos passar para a moção, que a gente não fique perdendo tempo. Mas aqui eu quero só cumprimentar e dar boas-vindas. Para nós é uma alegria, uma satisfação de ter vocês aqui presentes nessa noite. Marcos Foliati, patrão Querência Formosa, né, do CTG, a Lígia Foliati, patroa, Jorge Antonini, esposa Ione Antonini, ex-patrão, e aqui eu quero fazer uma referência da Ione Antonini, que nós fomos parceiros, na época que nós fomos secretário da gestão do prefeito Pedro Ivo. Nos alegra muito nessa noite pelo seu trabalho, pela eficiência dos seus trabalhos prestados à comunidade Formosa. Para nós, orgulho ter aí a senhora hoje aqui no plenário dessa casa. Nos alegra muito. O Celso, ex-patrão, Sérgio Velk, ex-patrão e proprietário e empresário aqui em Formosa, empresário Davi Peça, que hoje é Inter Brasil. Para nós é uma satisfação ter você aqui hoje no plenário, velho. Nos orgulha muito. Sidney Moretti, Duarte, Delmar Machado, Vilma Bassa, uma pessoa que, além de meu amigo, é um parceiro, ex-prefeito de da cidade no Rio Grande do Sul, mas presta aí um bom trabalho e eficiência do seu empreendedorismo aqui na nossa cidade. Aí nós temos que agradecer pela presença e pela parceria aí com o município de Formosa. Para nós é uma alegria muito grande. Joyce Konajesk, e aí a nossa querida e todo mundo sabe, a esposa do nosso vereador, Genedi, pediu que falasse as prendinhas e os peões que se faz presente, que eu tenho certeza que é os patrões e as esposas dos patrões, né? Ou é dos peões? Tá, muito nos alegra nessa noite pela participação de vocês. E também não poderia deixar de falar do seu Assis Anquete, também, já tenho certeza que foi patrão ali de CTG, muito contribuiu para a nossa cidade, empresário aqui no ramo de agricultura na nossa cidade, presta um ótimo serviço aí para a nossa população, pelo seu trabalho, pela gentil com a nossa cidade, um dos pioneiros dos gaúchos na cidade de Formosa, onde eu tive o privilégio de trabalhar com vocês. Para mim é orgulho hoje eu estar aqui, não só aqui nesse parlamento como presidente, mas sim me orgulho muito de, na minha infância, ter trabalhado com o senhor, e eu tenho certeza que foi uma aprendizagem muito grande. Muito obrigado pela presença do senhor, seu Alcides. Nesse momento, vou pedir ao primeiro secretário que faça, segundo secretário, que faça a leitura da moção.
Moção de congratulação número 001/18. Genedir Ribas, de 21 de fevereiro de 2018. Justificativa. O CTG, Centro de Tradições Gaúcha, Querência Formosa, foi fundado em 25 de fevereiro de 1988, completando em 2018 30 anos de existência. A escolha do nome surgiu através de diversas sugestões de associados, sendo escolhido o nome Querência Formosa, sugerido pelo então amigo e senhor Alcides Anquete. No transcorrer desses 30 anos, já tivemos os seguintes patrões: João Luiz Riss, em memória, Rubem Ribas, Jorge Antonide, Alcides Anquete, por 2 mandatos, Sérgio Rodolfo Elker, por 3 mandatos, Renato Antônio Schneider, por 2 mandatos, Vânia Moretti Trindade, Celso Jantes e o atual patrão Marcos Foliatti. É um centro cultural que faz parte da história de Formosa, pois tem realizado grandes eventos em sua sede social, que se tornaram tradicionais em nosso município, como os famosos costelões, os jantares italiano, alemão e outros, carreteiros e outras coisas mais. Solenidades como formaturas, posse, recepção de convidados ilustres. Tem participado dos desfiles cívicos da nossa cidade, onde tem mostrado a importância da cultura, a arte e o folclore gaúcho, e o orgulho de fazer parte dessa cidade, que escolheu tão bem os gaúchos para viverem do Sul, Paraná, Santa Catarina. Nosso CTG tem participado em diversas competições gaúchas, regionais, estaduais e de nível nacional. Orgulhosos, levando o nome da nossa cidade para outras cidades e para outros estados. Anteanexo, peço pares aprovação desta matéria. Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento... Cumprimento meu esposo, mas...
É mais que justo, vereador, nosso colega vereador Genedi, pela emoção, pelo que prestou junto com o CTG, pela sua habilidade, companheirismo ao grupo. É de fato a emoção nessa hora, tenho certeza que todos eles se envaidecem aí com a emoção do nosso colega vereador e também o nosso colega vereador da mesma forma.
Eu emociono, gente. Sabem que a gente fala alto, às vezes endurece, mas olhando os companheiros aqui, nós chegamos aqui, senhores, nesse chão, onde pouca coisa tinha. Aqui desbravamos o Cerrado, enfrentamos ambientalistas, todo tipo de dificuldade. Para chegarmos até o centro de tradições, começamos em 1988, em reuniões em casas dos nossos companheiros. Começamos no Parque de Exposição, onde tinha um salão redondo, para quem conheceu o Parque de Exposição, bem no meio do centro, tinha o que se chamavam de redondão. Nossos primeiros eventos, nosso primeiro churrasco, nosso primeiro sarau de prenda gaúcho. Aos patrões começaram, o senhor João Riss, em memória, a dificuldade que nós tínhamos de fazer um almoço. Hoje a gente tem um salão bonito, mas nós começamos embaixo de lona de caminhão, onde o senhor Alcides emprestou várias vezes. Era feito em panelas de ferro. Como diz o meu amigo Domingos Filho, uma vez eu vi, aquelas panelão que parecia de bucho, Domingos Filho. Mas saiu uma comida gostosa, um franguinho frito delicioso. Nossos meninos, para começar a dançar, não tinha nenhuma porta para sapatear. Para a gente começar a comprar um lenço, uma camisa, os pais tinham dificuldade. Na nossa época, tinham também que plantar, meus amigos. E a maioria era agricultor. E para nós tirar o valor de uma bombacha, de uma bota, era difícil. Era um sacrifício. Mas foi chegando seu Alcides, segundo patrão, veio Jorge Antonini, Sérgio Elk, seu Celso, Marcos Folhati, seu Sidney Moretti. Quanto churrasco assou, seu Sidney? Foi muito. Ao meu amigo Delmar, professor de dança. Ser professor de dança hoje, senhores, virou um comércio, falando no modo mais grosseiro, um comércio muito abusado. Junto com a professora Ione, aprendi a dar os primeiros passos, e nós tínhamos mais de 100 dançarinos. Com muito sacrifício, meu amigo Mundinho. Então, fazer uma moção dessa é fácil. Mas relembrar o que nós passamos para chegar até hoje foi muita luta. Nós chegávamos em rodeios, até mesmo nossa alimentação era regada. Era um carreteirinho, uma galinhadinha. Aí vinha um CTG, né, Serginho? Lá de Brasília, que tem uma estrutura fantástica, com garçom e churrasco, nós ficávamos olhando, meu amigo Eduardinho, aquele povo comer. Mas nós, com aquele carreteirinho e aquela galinhadinha, comia com gosto e quando entrava em pista, nós levávamos nossos prêmios. Nosso CTG aqui foi suado. Conseguimos muitas vitórias. Na dança, na música, na poesia. Muitos artistas têm. Hoje estão... A gente não fala escondido, mas estão resguardados, esperando uma oportunidade de chegar e começar novamente. Então, senhores, Mundinho, como um baiano de nascimento, goiano de coração, né, Mundinho? Sabe o quanto a Bahia é famosa nos seus carnavais? Nosso Goiás, na folia da Festa Divino, Minas, folia de reis. Mas o gaúcho tem orgulho de levar essa tradição. Não só no Brasil, mas como todas as outras nações daqui para frente, aonde tem dois, três gaúchos, pode saber que tem um cantinho para o CTG. Abrir a garganta, domingo, você sabe o quanto é bom cantar. O Nema, com a voz de quem dele, né, Nema? E assim, me gosta, e é tão bom a diversão de uma moda de viola, na Festa Divina. Luziano, que sabe dos eventos que faz, Miro Barra, que também gosta. Meu amigo Wener Patrick, que sabe a dificuldade da cultura, Wener. Quanto a gente já lutou para ter o espaço e aquele valor que a gente já debateu, foi aprovado em 2011 aqui nessa casa, e até hoje a gente não consegue. Então, porém, sabe as dificuldades que a gente tem de continuar, de levantar a cultura. Se não é cada um da gente trabalhar e mostrar por amor, por gratidão, o que faz, não vai para frente. A essência dessas menininhas que estão aqui, vestidas de prenda, não nasceram no Rio Grande do Sul. Mas o amor do pai, a mãe que vai falando, cria aquela essência no coraçãozinho deles, e eles vão lá para aprender a dançar. Às vezes, olhando a história, o Delmar tem que contar ao nosso professor o que é a dança. O que significa cada dança. Mas para eles, a beleza é entrar no palco, entrar na pista e dançar, e ser aplaudido pelo pai, pela mãe e pelos amigos. Muitos aqui frequentam o CTG. São convidados. Nossa casa não é só de gaúcho. Aquela casa é uma casa aberta. O centro de tradição foi feito para cultivar a tradição gaúcha, nosso CTG. Mas ela é aberta a todas as culturas. Já comentei com o vereador Wener, da ciranda cultural, Wener. Vamos fazer uma semana cultural, uma ciranda de 4 dias, onde a gente coloca e expressa todas as culturas que tem em nossa cidade. Então, senhores vereadores, foi com emoção assim que a gente fez, que eu fiz esses 30 anos, porque saber de tantas lutas, sorrisos, choros, perdemos tantos entes queridos nesses 30 anos, jovens, por acidente, por problema de saúde. Aqueles que tiveram sua meta completada nessa terra. Então agradeço cada patrão que veio aqui receber essa homenagem, dos vereadores. Conto com o apoio de vocês e deixo para vocês a casa aberta. Vereador professor Rafael, que sabe que quer comandar a Secretaria de Educação, professor Ione, que usou o CTG também, e sabe quanto é bom o município utilizar o nosso Centro de Tradições Gaúcho. Então a casa é aberta, é do povo de Formosa, a gente agradece por ter nos acolhido nessa querência aqui, e ficamos muito felizes. Somos gratos ao nosso povo formosense, aos nossos amigos goianos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador, professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Vereador Genedir, é emocionante ouvir a história, né, da chegada. Pessoal do Sul, também faço parte, sou do Paraná. Vim para Formosa com 4 anos de idade, no ano de 1979, cheguei aqui com a minha família. Meu pai veio para cá em 1966, também veio essa leva dos sulistas, trazendo desenvolvimento para o Nordeste goiano, para esse Nordeste afora. É muito bonito a gente ver a história. Quero parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês desempenham em Formosa. É uma com a tradição, desenvolvendo a cultura, colocando as tradições para realmente acontecerem. E a gente vê o tanto que é bonito isso perpetuar, né? Através dos filhos, através dos netos, como que isso é interessante. Parabéns, Genedir, por toda a sua dedicação, seu empenho em colocar isso para Formosa, num momento como esse. É importante valorizar essa cultura, né? E tenho certeza que Formosa reconhece esse desenvolvimento e essa cultura que foi trazida pelos gaúchos, pelos sulistas, de modo geral, para essa região. Hoje é possível perceber as contribuições significativas que trouxeram. Me permita também tecer um comentário aqui sobre a professora Ione. Eu quero dizer para vocês publicamente, eu já disse a ela mesma, como foi difícil suceder a professora Ione na secretaria. Superá-la jamais. Pessoa bondosa, agradável, gentil, além da sua competência, que é reconhecida por onde a senhora passou, por onde a senhora passa, é muito reconhecido. Como é bom falar da senhora e ouvir falar da senhora dentro da Secretaria de Educação. Como foi bom. Né? E eu posso ter certeza que a senhora foi um exemplo lá para a gente. Obrigado, viu? E parabenizar vocês por toda aí a homenagem que vocês estão recebendo, mais do que merecida. Parabéns. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Ene Patrick.
Senhor presidente, mais para falar, vereador Genedir, da contribuição imensa que esse povo deixa, não só em Formosa, mas em todo o país. Eu, como leitor assíduo, vereador Genedir, eu conheço todo o Rio Grande do Sul sem ter pisado o pé lá, através da obra de Érico Veríssimo, do qual eu li todos os livros, passei a conhecer a região de fronteira, a região de Missões, as guerras, o que é Chimango, o que é Maragato, o que a Lagoa dos Patos é uma das maiores lagoas do Brasil, se não for a maior, sem pisar lá. Por quê? Porque esse pessoal é um pessoal que faz cultura através da música com Cleito e Cleidi, através da música com Elis Regina, através de um gaúcho eu aprendi a gostar de poesia, sou um amante de poesia, que é o Mário Quintana, que para mim é o melhor poeta do Brasil. E além de todo esse caldo cultural que o Rio Grande do Sul traz para o Brasil todo, ele também traz um caldo importante para Formosa. A construção do CTG, da sede ali, vereador Genedi, foi um marco importantíssimo para a cidade. Eu, como secretário de Cultura, a gente conseguiu fazer dois festivais de música. O único lugar que teve as portas abertas para a gente fazer esses festivais foi o CTG. Né? Porque quando falam em cultura, né, eles sempre estão prontos a serem parceiros e nos ajudar. Lá naquele CTG, vereador Genedi, um dia no evento, eu descobri como é bonito o amor que vocês, né, do Rio Grande do Sul têm pela terra de vocês. É um momento ímpar que o presidente Mundim foi cantar lá o hino de Formosa, aí uns três vereadores sabiam o hino, mais uns dois ali. Quando foi cantar o hino do Rio Grande do Sul, estremeceu, até o telhado estremeceu assim, a força do coração que eles cantam, porque eles guardam a cultura deles e eles têm essa importante lição para nos dar. Né? E você, como aqui bem falou, né, todos nós admiramos seu trabalho através do CTG. Né? Esse dia nós passamos uma viagem toda conversando, você me contando, né, de como foi a sua inserção na política, de como. E foi uma inserção cultural. Você foi inserido na política porque as pessoas, né, seus conterrâneos, viam em ti lá uma pessoa que culturalmente contribuía, como contribui aí no mandato, né, para esse povo, né? Tão importante. Vamos fazer a ciranda, sim. Conta comigo. Acho que todos os vereadores aqui estão dispostos a poder ajudar. Vamos mostrar aqui para essa cidade que nós sabemos fazer cultura também. Viu? Abraço e parabéns a todos.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas. Quero parabenizar a todos do CTG, na pessoa da minha amiga Ione Magalhães e o Jorge Antonini. E também ao meu amigo Genedi Ribas, porque só quem passou dificuldade na vida é que derrama uma lágrima. Aqueles que ganham tudo no berço não dão valor e não derramam uma lágrima. Parabéns, meu amigo Genedi. E também quero aproveitar a ocasião para agradecer ao Serginho e o Celso, duas pessoas que colaboraram muito quando eu e o Carlos Laércio Henriques, o Kiko, estava à frente da Escolinha do Internacional e vocês faziam de tudo para nos ajudar. Né? Kiko foi embora, aí tivemos que parar com a Escolinha, mas enquanto a Escolinha estava de pé, vocês nos ajudaram. Né? Teve outras ajudas, mas vocês não deixaram a Escolinha acabar naquela época. Muito obrigado, nunca tive a oportunidade de agradecê-los. Fica aqui a minha gratidão. E parabéns a todos do CTG. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, não poderia deixar de falar, porque aqui a gente tem um gaúcho, e esse gaúcho, ele honra essa casa. Quero parabenizar meu amigo Genedi, e quero parabenizar também a todos os gaúchos que se faz presente nessa casa hoje, porque realmente Genedi emocionou e a gente sabe a realidade. Quando começou a construir o CTG em Formosa, muitas pessoas têm vergonha de falar o que o Genedi falou aqui hoje. Antigamente, fazia reuniões com farofinha, galinhada, e graças a Deus, com a luta de todos, gaúcho, hoje é costelão, boi no rolete e muito mais. É chope. A gente fica satisfeito de saber. Quero parabenizar aqui uma pessoa que tem um coração muito grande. É o Serginho. A mídia não divulga o que o Serginho faz por Formosa, mas eu tenho conhecimento porque eu já precisei de ajudar uma pessoa e ele me deu a mão. E a gente fica satisfeito de saber, Serginho, que você é uma pessoa que passou à frente ali como patrão no CTG de Formosa. e o coração seu é muito grande. E poucos locutores mencionam seu nome em alguns programas de rádio. E a gente vê que realmente a pessoa que dá com uma mão e não toma com a outra, sempre fica escondido. Mas quero agradecer também aqui o Vilmo, sei do trabalho dele, é uma pessoa maravilhosa. Celso, que já trabalhamos junto, foi meu patrão também, uma pessoa que sempre está junto com a gente, tem um coração também muito grande. Professor Ione, que passou, né, nessa casa várias vezes, e também no Poder Executivo, como secretário de Educação da nossa cidade. A gente sabe a dificuldade que ela pegou na época, quando foi secretária de Educação em Formosa, mas ela prestou um grande trabalho para a sociedade e saiu, deixou o seu nome. Veio outro, substituiu, também fez o seu trabalho, mas a gente fica satisfeito de saber que é uma gaúcha, é uma pessoa que tem o sangue de Formosa, é uma pessoa considerada e hoje também é professora numa das maiores faculdades de Formosa. A gente fica satisfeito de saber, professor Ione, porque muitos alunos falam muito bem, certo? Principalmente minha filha, que é aluna da senhora também lá. E a gente fica satisfeito de saber que hoje o CTG de Formosa não é aquele CTG, Genedi, igual você falou, que começou debaixo de lona, começou com o circo, e hoje, graças a Deus, é aquela potência. Então a gente fica satisfeito de saber que aqui nós temos um representante do CTG de Formosa. Participamos de vários eventos ali, e nós moramos num país que tem 27 estados. Cada estado tem uma tradição. E a gente vê que o Rio Grande do Sul é uma tradição que alastrou por todo o Brasil. Não tem nenhum estado que não existe um CTG. Então é muito bom o CTG participar de várias cidades, porque ali o CTG contribui muito. É isso que a gente fala que se chama força, pessoas unidas, aonde ajuda as pessoas, igual eu mencionei o nome do Serginho, mas o que o Serginho já fez, não foi esse ano, não foi o ano passado, já vem de muitos anos atrás, eu acho que tinha que ser reconhecido a público. E hoje eu quero falar para você, Serginho, que você é uma pessoa realmente que tem um coração bom e tem certeza que o seu lugar no céu já está lá, porque Deus está vendo o que você fez e está fazendo. Muito obrigado, parabéns, Genedi, parabéns a todos do CTG.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui em primeiro lugar parabenizar o nosso amigo Genedi Ribas pela sua humildade, pela sua emoção perante os associados e ex-patrão do CTG, pelo que eu sei que você fez e está fazendo aqui é de coração. Que foi, nasceu, praticamente foi criado lá dentro. Eu conheço CTG do Redondão, do Sindicato Rural, o nosso amigo Alcides Anquete, que está ali atrás, né, o Celso, que a gente, de ser amigo, somos clientes, o Serginho, que é uma pessoa que a gente participou muito, a nossa ex-secretária de Educação, que deixou um nome e para a eternidade, pode ter certeza. Seu esposo, que está do seu lado aí, né, nosso amigo Jorge Antonino e todos vocês aqui presentes. A sua humildade, que eu sei que você é barulhento igual eu, mas o coração seu, eu sei que é cheio de Deus e do Divino Espírito Santo, como a sua esposa é. E o que você está fazendo aqui é uma gratidão às pessoas que convivem com você, te respeita e te valoriza. E nada menos, nada mais, o que você está fazendo aqui é valorizando as pessoas que realmente merecem, que participam da sua vida desde pequeno. Eu quero aqui deixar o parabéns ao CTG. Tenho inveja do CTG, porque os goianos não são unidos igual no CTG. Lá é um trabalho bonito que todos vocês, ex-patrão, fizeram e o futuro continuará fazendo. Vocês têm unidade e amor pelas tradições da sua terra. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Quero parabenizar o Genedi, né, por essa homenagem, por essa moção mais que merecida. e cumprimentar todos os gaúchos aqui presentes na pessoa do patrão Marcos e parabenizar todos vocês mais do que merecida essa moção. É, mais cedo eu até comentava com o N. Patrick como vocês gaúchos trazem a cultura de vocês assim entranhada no sangue mesmo. É muito lindo de se ver. E eu compreendo a sua emoção, Genedinho. Meu esposo é gaúcho e meu filho, desde pequenininho, ele é como ele, para ele, ele nasceu no Sul. Você pergunta o que, que ele é, ele fala que é gaúcho e torce por Inter. Então, assim, de tanto o pai dele ensinar isso para ele. E como o Eduardinho falou, a gente não vê isso aqui no Goiás. E vocês trazem essa cultura, esse amor pela cultura de vocês, pela terra de vocês. É muito bonito. E é assim, é estampado quando você fala e se emociona o quanto vocês amam essa terra de vocês, a cultura do Sul, né, a raiz, como você bem diz. Parabéns, mais do que merecida.
Com a palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também não poderia aqui parabenizar o colega Geneide Ribas por essa moção, companheiro aí de luta. Eu sou admirador de Genedi, porque defende realmente a sua pátria, né, Genedi? Ele, e principalmente quando a gente debate a questão da agricultura. E em nome de vocês eu quero cumprimentar a professora Ione, né? Lembro da... Você foi secretária, nós tivemos aí muitas reuniões e você realmente desenvolveu a educação naquela época. Mas falar do povo gaúcho é tranquilo, porque hoje no nosso país eu vejo se não fosse a coragem, né, a coragem, a disposição que o povo gaúcho, povo do Sul, né, tem, talvez o Brasil não produziria tanto, né? Então nós vemos aí que o gaúcho, ele é espalhado em todo o Brasil, aproveitando todas as áreas produtivas, né, Genedi, que o país tem. E leva realmente, e desenvolve o agronegócio do país e produz mesmo para que o nosso país cresça. Nós vemos aí, quando a gente vê aí as pesquisas de produção, digamos aí que 50% de tudo isso aí são os gaúchos que produzem aí a nível de Brasil. Admiro pela coragem que vocês têm realmente de produzir. Eu sou defensor da agricultura familiar e sou admirador de vocês que trabalham pelo agronegócio, porque faz parte também da economia do país. Eu digo porque... E o Sul ainda tem uma coisa que talvez vocês não sabem. É um país rico, ou é um estado rico, e aonde a reforma agrária, através principalmente do MST, é onde mais desenvolve no país. É onde a agricultura familiar mais desenvolve, é no Sul e principalmente no Rio Grande do Sul, né, através do MST, quando se fala em reforma agrária. Então, ou seja, é um estado completo, né? Vocês realmente completam o país aí com toda essa estrutura que vocês têm, de não só de defender a cultura de vocês, mas de alavancar a economia brasileira em todos os sentidos. Parabéns, Genedi, parabéns aos gaúchos, Rio Grande do Sul, parabéns ao sul do país.
Com a palavra, vereador Miro Bike.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Parabenizar o Genedi Ribas pela propositura, pela emoção que emocionou a todos, e dizer que 30 anos é um tempinho grande, né, Genedi? Não é pouco tempo, né? E eu sou filho de Formosa, e a primeira vez que eu vi a cultura gaúcha foi lá no Seu Sadi. Não sei se muita gente lembra, ali na Rua 3, eu vi eles jogando bocha ali com o Bolinha. A gente não entendia muito, eu era vizinho dele, eu lembro muito do Seu Sadi ali, sabe? Aí depois de um tempo, lá onde era, inclusive, era até um campo de futebol, uma pista de motocross, aí mudou para lá o CTG, com um jeito muito maior, mas a cultura desde lá da época de Seu Sadi era muito forte. Entendeu? Então, assim, a gente ficava impressionado, porque a gente não conhecia, era uma cultura nova, eu era criança, entendeu? Mas a gente ficava encantado, nós jogávamos também, de vez em quando nós atentávamos tanto o seu Sadi lá, que ele deixava nós jogar lá, só que nós não era bom não, viu? Assim, você jogava o bolinho, aí tinha uns que era mais, melhor que jogava, que acertava, tinha uns jogadores muito eficientes, mas a gente achava muito bacana, e... Como a vereadora Roberta falou, como o vereador Eduardinho falou, a cultura gaúcha é muito forte. Onde é que fala que um gaúcho está envolvido, você vê que o desenvolvimento ele é claro, entendeu? Porque o gaúcho ele é corajoso, ele tem coragem. Não estou falando dos goianos e nem dos demais pares, entendeu? Mas assim, é o jeito que o gaúcho é, entendeu? Eu queria te parabenizar, eu admiro muito. Vossa Excelência, você sabe disso, sua correria, sua dinâmica, eu converso muito com você e admiro todos que estão aqui presentes, vocês são merecedores dessa moção. Eu queria parabenizar cada um de vocês e parabenizar no nome do Genedir Ribas. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, demais pares vereadores, cumprimentar nosso público aqui presente, todos homenageados na pessoa do nosso patrão Marcos Foliatti, sintam todos cumprimentados. Queria, senhor presidente, aqui de forma especial parabenizar nosso vereador Genedir Ribas, esse companheiro aguerrido, pela sua emotividade, pela sua simplicidade, vereador que muito tem nos ensinado aqui desde seu primeiro mandato e neste atual mandato. Quero de forma especial cumprimentar todos homenageados que a gente olha para os gaúchos e pensa assim, agricultores, né? Mas agricultores, desbravadores, empreendedores, empresários, vocês são um exemplo para todos nós, com essa força de trabalho que vocês têm demonstrado aqui nesse nosso Centro-Oeste e em todo o Brasil. Homenagem mais do que merecida e recebam o nosso reconhecimento pela importância que vocês têm, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, mas no nosso Brasil, contribuindo tanto para o nosso PIB nacional. Fico muito feliz de poder hoje estar aqui nesta homenagem e com certeza votar sim por esse reconhecimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora pública aqui presente, eu não poderia deixar de parabenizar o nobre colega vereador Genedir e também todos homenageados, os gaúchos. Vereador Genedir, eu lembro ali nos anos de 88, eu tive a oportunidade, foi meu primeiro trabalho ali na fazenda Portela do Mário Gaúcho, onde a gente trabalhava na roça ali, catando raiz e capinando sojo, a soja, né? E ali a gente vê a dificuldade que os gaúchos teve naquele momento, né, de iniciar as lavouras e também com... Alguns anos a gente vê o desenvolvimento que os gaúchos trouxeram aqui para o Goiás, né? Ali, principalmente naquela região do distrito do Bezerra, muito valorizada, graças aos gaúchos, muitas lavouras, muita gente ali, muito povo de bem, fazendo bem, trazendo desenvolvimento ali para aquela região e para toda Formosa. Então, parabenizar a todos os gaúchos que continuam no Goiás, continuam fazendo o que vocês sempre fez, fazendo o bem, como todos os colegas vereador falou aqui. Obrigado, senhor presidente.
Nobres colegas vereadores, também não poderia deixar de falar dessa moção e assim também da emoção aí do nobre colega vereador Genedir Ribas e a Daniela Ribas, que também estava lá embaixo, se emocionou. Eu posso dizer que eu, como vereador nessa casa, presidente pela terceira vez, eu posso dizer que os gaúchos, paranaenses, catarinenses, tem muito que contribuiu para mim chegar até aqui. Igual eu estava conversando com o novo colega vereador Genedir, Zanquete, é ele com os filhos dele, o Eloy, o Dario e o Fábio. Eu, na minha época de infância, na infância que, naquela época, podia trabalhar. Hoje não pode mais. Mas o senhor tem parcela aí na minha educação, no meu caráter, na minha ética, na minha moral, porque foi lá onde eu, na propriedade do senhor, eu catei raiz os tempos todinho com meu irmão lá, nós fizemos todo aquele trabalho para o senhor lá. Ali foi de uns trabalhos, um ganho real que o homem tem dignidade de ter. Me lembro, não sei se o senhor recorda, meia-noite eu abri um poço de quase 15 metros na área do senhor lá na fazenda, e ele começou a esbarrancar. Meia-noite eu entrei para poder fazer o calçamento para o senhor não perder aquele poço, que é onde foi o sustento da água naquela época, porque não tinha água tratada, mas quero aqui agradecer mesmo pela condições dos trabalhos que vocês deram para a população de Formosa, antes que se engrandeceu o nosso município, depois da vinda de vocês para cá. Entendeu? Para mim, uma emoção, todos os vereadores, da mesma emoção que o Gênedi passa, quero dizer. E assim, depois já de adulto, já com larga experiência de trabalho, trabalhei como empreiteiro de boia fria nas fazendas, não só da do senhor, mas também do Dario e do Eloy, na arranca de feijão, onde realmente nós foi o reconhecimento, não só do vereador Mundim, mas da ex-vereadora Daia, minha irmã, que muito trabalhou aí nas lavouras, em arranquio de feijão, pelos gaúchos, onde que plantava, e assim nós tínhamos condições de trabalhar e também, da mesma forma, dar trabalho à população hoje de Formosa, que hoje não está tendo. Às vezes, hoje, a criminalidade, as drogas aumentam demais na cidade. Às vezes, a injustiça tem hora, ela é culpada, sim, por isso. Porque se tivesse não explorando o trabalho infantil, o trabalho escravo, igual muitos dizem, mas tem muitos aí que hoje trabalham, que eu não tenho um irmão que presta esse serviço na região, tem muitos trabalhadores desses que chegam a ganhar R$200 por dia. Então, quer dizer que, se for analisar, não é trabalho escravo e nem exploração. Eu acho que realmente é uma dignidade para o trabalhador ter o seu ganho real no final do dia, e aonde vocês nunca deixou de pagar, nunca deu calote, nem os empreiteiros. Então, para mim, vereadores, é uma satisfação estar hoje aqui. Se eu pudesse votar, porque o presidente só vota no voto de Minerva, eu podia votar várias vezes, mas para mim é uma satisfação. Parabéns, Gerdi, por ter escolhido aí para hoje, nesse dia de hoje, oferecer aí uma moção de congratulação para realmente, que para mim é uns guerreiros que faz a diferença no nosso município, e eu tenho a certeza que vai fazer por muito, que a educação dos filhos vai continuar da mesma forma, o trabalho dos filhos vai também aí da mesma forma com a aprendizagem dos pais. Então, eu acho que eles vão manter essas tradições por muito e muito tempo, eu tenho certeza disso. Então, para mim, é um orgulho, é um privilégio estar hoje presidindo essa sessão e ainda uma moção dessa natureza. Tem hora, senhores vereadores, às vezes, muitas vezes, muito questiona pelas moções. Às vezes, eu não sou muito de oferecer moções, não. Mas moções igual essa tinha que ter 5, 10, 15, era todas as sessões. É aí que é a hora de valorizar quem realmente contribui e desenvolve o nosso município. Então, eu quero aqui dizer, não quero alongar mais, vamos colocar em votação essa moção. Peço o terceiro secretário que faça a colhida dos votos. Não, só pode pedir só a votação, pode fazer a colhida dos votos.
Como vota Genedir Ribas?
Voto sim.
Vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Sim.
Vereador Truvão?
Justificando meu voto, quero parabenizar o colega Genedir pela propositura. Quero falar que um povo sem passado se perde no futuro. Meu voto é sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador N. Patrick?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Branco?
Voto sim.
Ceguinho. Vereador líder do governo?
Sim.
Vereador... É o costume, viu? Vereador Rafael.
Voto sim.
Vereador Eduardinho, vota sim.
Moção de congratulação aprovada por todos os vereadores presentes. Vou suspender a sessão por 5 minutos para estar o novo colega vereador, proponente da matéria, Genedir Ribas, para entregar a
moção. Convido os vereadores para, junto com a gente, entregar as moções. E para o N. Patrick, eu aprendi uma poesia com o meu amigo Jorge Antonini, de Galo Prateado. Eu vou declamar para você na próxima vez. Obrigado.
Peço aos vereadores que retornar aos seus assentos para nós dar continuidade à sessão ordinária. Nesse momento, como nós não temos a ordem do dia, nesse momento passamos para o tema livre. É o requerimento, né? Nós deixamos para depois da moção o requerimento verbal aí dos vereadores Wene Patrick e do vereador Eduardinho de Paiva. Peço os autores da matéria que façam a leitura.
Indicação do vereador N. Patrick Eduardinho. Requer a Viação Itiquira providências no sentido de alterar ou criar uma rota sentido pau-ferro para atendimento dos deficientes físicos e idosos de nossa cidade, que se faz necessário o tratamento no centro de reabilitação desta cidade, que se localiza no pau-ferro. Esta empresa, ela não tem rota hoje em nossa cidade que passa pelo pau-ferro. Ela passa pelo Correio, Valeriano de Castro e vira lá embaixo. O que está acontecendo? Os nossos deficientes, as pessoas de necessidades especiais, estão descendo no Correio e indo a pé e com cadeira de roda andando no meio do asfalto, gente. O que pode sofrer um acidente a qualquer hora, porque a linha de ônibus não para na porta do centro de Nazão. Entendeu? Então, o sentido disso é porque nós vamos procurar a empresa. Primeiro, e eu vou ser sincero, é a minha opinião. Eu falei aqui com o nosso amigo vereador N. Patrick, eu queria que todos os 17 assinassem isso aí. Eu não queria que fosse só nós dois, não. Porque são pessoas merecedoras, são pessoas que esteve com nós aí hoje à tarde. Nós conhecemos no WhatsApp, o vereador já conhecia as pessoas. E você sabe que a sensibilidade do nosso município não existe. Então, essa é uma indicação minha e dele, sem comunicar. Tá? Eu vou passar a palavra. Pode falar.
Parte. Só lembrando, senhores vereadores, esse requerimento ele vai ser entregue à secretaria competente para ser enviado à empresa, né?
Ok, sim.
Ah. Então, prossiga.
Na verdade, senhor presidente, todos nós sabemos aqui como Formosa é carente de uma melhor acessibilidade para quem precisa. Só que esses ônibus, todos eles passavam lá pelo pau-ferro, até o ano passado. E justamente por causa disso. E a empresa, esse ano, resolveu mudar a rota e realmente complicou. Até porque boa parte das pessoas que... Não é só quem tem deficiência física, não. Boa parte das pessoas que pegam esses ônibus que passam por ali é para poder ir para lá, centro de reabilitação, porque muita gente precisa. E eles simplesmente pararam de parar lá. Eu acho que aí a secretaria competente, com o pedido da Câmara e com a empresa, nós temos que entrar no bom senso para poder melhorar, porque o ideal mesmo é a gente ter um ônibus, igual a gente conversou hoje, né, Eduardinho? A gente está correndo atrás também dos ônibus próprios, da prefeitura, para levar essas pessoas. Mas enquanto não tem, a Viação Itiquira precisa realmente mudar essa rota e passar lá.
Então é isso, presidente. Ele voltou à parte, né? Eu queria, se possível, se todos concordarem, todos assinarem nesse requerimento, a pasta que realmente representa, a Secretaria, acho que de Urbanismo, não sei qual que é hoje, porque...
O senhor permite uma parte?
Permito.
Só para uma questão de ficar mais claro aqui, o Enner e Eduardinho, pelo texto que vocês leram, é indicação ou é requerimento?
É um requerimento.
Então, esse requerimento, ele tem que ter, pelo nosso regimento, tem que ser destinado ao presidente e ao prefeito. Então, é um requerimento para o prefeito.
Para o prefeito. Que vai lá
para vamos deixar isso bem claro aqui. Isso. Então, é um requerimento que está sendo destinado ao prefeito para que o prefeito tome providências em relação ao problema.
Isso.
Correto? Podemos ficar assim?
Pode.
Porque eu acho que o texto fica mais claro dessa forma.
Rapidinho aqui, só um pouquinho. A concessão é da empresa, certo? Então, a empresa que é responsável...
Pois é, mas não faz o diálogo com a empresa, né?
Eu acho então, que... mas se for...
A parte está com o vereador Domingos Filho.
O prefeito não pode receber esse requerimento.
Não, o requerimento é para o presidente. Não tem nada com o prefeito.
Então, mas tem que ir para a empresa.
Para a empresa. Ele vai tomar providências para a empresa. E vai convocar a empresa para um debate com vocês ou com a casa. Porque o nosso regimento diz é isso. Ou é do presidente ou é do prefeito.
Como não
é
alçado... Tem que ser do presidente para ele vir esclarecer junto perante os 17 vereadores.
Uma parte do vereador. Até porque... aí eu
a concessão
sei
se... é da empresa.
Tudo
não
bem.
É
do a gente sabe.
Vereadores.
A gente sabe.
A tua parte está com o vereador.
A gente sabe que a concessão é da empresa. Agora, essa casa aqui tem que chamar a responsabilidade, chamar a empresa e entrar no bom senso. Nós não queremos obrigar eles a fazerem nada. Nós queremos fazer um bom debate com eles e mostrar para eles que esse ônibus precisa passar lá.
Só lembrando, senhores vereadores, primeiro, se está fazendo o requerimento. Está passando o requerimento para o Executivo para tomar providência. Se assim o Poder Público, a administração, não tomar as devidas providências, assim cabe assim, a Câmara fazer um convite formal, que não cabe requerimento à empresa, mas assim um ofício para a empresa solicitando esclarecimento da empresa, o porquê que não pode passar até lá. Então, nós temos que abordar esse assunto, tem que ser dessa forma, viu?
Senhor presidente.
A palavra está com o vereador Eduardinho.
Uma parte, vereador.
Espera só um momento. Eu sugiro, como é de autoria minha do Enem, eu sugiro, presidente, que o requerimento seja a sua pessoa e convidar, para o senhor convocar a empresa para vir aqui e a gente tentar chegar num acordo. Acho que não precisa nem ir no executivo. Se caso ela não achar o bom senso de poder atender as pessoas de necessidades especiais, que não é mais do que 80 metros de diferença do percurso. Aí sim a gente executa, chama o executivo, porque o contrato da empresa é feito com o executivo, com a prefeitura. Mas eu acho que a gente poderia fazer essa possibilidade para nós, presidente. O senhor convoca ele aqui, reunião com os 17 vereadores, que eu acredito que ela não vai ser contra um desvio de 80, 100 metros, gente. Isso é um absurdo. A gente não pode aceitar uma coisa nessa cidade. Ela já não tem como andar. Está andando no meio da rua. Entendeu? E isso eu presenciei e o Enio Patrick presenciou a senhora levando a criança na cadeira de rodas no meio da rua ali, naquela rua que morava antigamente o Washington Tabarenga. É um absurdo. Então, eu acredito que não, já que ela para ali em frente ao correio, o que custa entrar no pau-fé e voltar? Não custa nada. Então, vamos jogar essa responsabilidade para a nossa casa e, se eles não puderem, a gente joga para o Executivo. Pode ser assim, a parte, vereador?
Obrigado pela parte. O que você disse é o que eu iria manifestar e eu concordo com Vossa Excelência, chamando já a responsabilidade para essa casa. Obrigado.
Votação.
Em votação ao requerimento.
Como voto, vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Eu voto a favor, mas deixando bem claro que quem é responsável é a empresa, não é o Poder Executivo. Porque se jogar isso aí nas redes sociais, falando que é o prefeito que é culpado, não é o prefeito que é culpado. É a concessionária que tem que resolver toda a situação. E essa situação de criar linhas, a gente tem que observar muito bem, porque lá já fala quais são as linhas que foram criadas. Agora, nós temos vereadores, nós temos o poder de convidá-los para chegar aqui e pedir para eles criar mais linhas, certo? Para Formosa. Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereador Roberta Brito.
Sim.
Joel Sotrovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Janedir, vota sim.
Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para a ordem do dia, como não tem a ordem do dia, passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Ordem do dia. Rápido, senhor presidente, é só para informar aos novos vereadores que ontem lá em Brasília foi criado através, foi criada a unidade técnica para atender os assentamentos da reforma, na assentamentos do crédito fundiário, Banco da Terra, um pessoal que vem aí sofrendo há muito tempo, foi criada essa unidade em Brasília agora. Acho que todos nós aqui temos conhecimento desse povo aí, quem está nessas cooperativas aí, nos créditos fundiários da vida aí. E aí saiu agora a responsabilidade de Goiânia, está agora em Brasília. Foi uma luta que tivemos há muitos anos, os movimentos sociais. E agora, quem tem conhecimento desse povo aí, desses assentamentos, já sabe que o atendimento agora é em Brasília. Tá? Todo problema de transferência, de dívida, tudo isso vai ser regularizado agora em Brasília e não mais em Goiânia. Só para informar os nobres colegas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendy Patrick.
Apenas fazendo um adendo aqui da fala nossa do mês passado, sobre a mobilização que essa casa fez, sobre a questão do presídio, da não-vinda dos presos, né, que é dizer que a gente agradeceu a todo mundo. Eu esqueci de agradecer ao Alex, aqui da casa, que fez os textos, né, e o chamado para a população nossa, e ao Bruno, que fez as filmagens, né, que realmente foi um trabalho importante que essa casa fez no mês passado, e a gente não tinha dado os créditos a essas pessoas, Alex e Bruno, que fizeram toda a parte técnica da comunicação.
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, só lembrando aqui a todos os vereadores e a sociedade de Formosa, nós estamos passando por uma epidemia de insetos na nossa cidade, que muitas pessoas não têm conhecimento. Mas eu já quero deixar um alerta para toda a sociedade que tome muito cuidado com o escorpião. Infelizmente, o escorpião ele está saindo ali das caixas de esgoto. Eu já presenciei, eu observei a situação e já quero deixar um alerta para toda a sociedade de Formosa e que nós, vereadores, procure o órgão competente que possa fazer alguma coisa para ver o que faz para poder acabar com essa epidemia. A gente sabe que não tem veneno próprio para acabar com o escorpião. A gente sabe que é só galinha, né, quando a gente tem o escorpião dentro do lote da gente, mas a situação está lastrando, está complicando, e aqui em Formosa, há 8 anos atrás, já teve morte com a picada do escorpião. A gente vê o Corpo de Bombeiro fazendo campanhas educativas, falando como fazer quando receber a picada do escorpião até chegar o atendimento médico, né? E a gente fica satisfeito de ter hoje aqui o Major Braulio em Formosa com essa vontade, essa determinação de trabalhar e passar para a sociedade como que faz o seu trabalho. Então, eu já quero deixar aqui registrado para todos os vereadores dessa casa, para nós tomar uma iniciativa e tentar fazer o melhor para resolver essa situação.
Uma parte?
Obrigado. Sim.
Só deixando bem claro que toda vez que a gente detetiza uma casa, ou as fossas, algum que for, primeira coisa é ele correr, porque o veneno mata, como você falou, né, Domingos? Ele corre para os canos e vai para os ralos, sai em ralo de banheiro, ralo de ar, em todo lugar ele procura para sair por causa do veneno. Então o negócio é limpeza e baixar o borraio nele, chinelo nele. Não tem veneno, não.
Senhor presidente.
Vereador Eduardo.
Senhor presidente, demais vereadores, foi falado para nós, lá no aeroporto municipal de Formosa, com o senhor governador Marconde Perillo e o seu vice-governador, e assinou, e inclusive foi filmado por essa casa, que de imediato seria transferido 150 presos do nosso cadeião para o penitenciária nova que foi inaugurado lá, presídio novo. E ontem à noite eu entrei em contato com o nosso promotor, Dr. Douglas, onde foi feita aquela reunião nossa lá no fórum, e onde foi prometido para o nosso governador e o nosso vice-governador que a primeira
atuação seria acabar com aquele chiqueiro que existe na Praça da Liberdade. Desumano, e para mim é um chiqueiro, onde está misturado presos de alta periculosidade, pessoas, pais que não pagam, né, a PA, e mulheres também. Então, quer dizer, aquilo ali é um absurdo dentro da nossa cidade. Foi prometido que iria esvaziar aquilo ali. Hoje, o nosso presidente tem ciência disso, que ele teve lá no presídio. Foi transferido 40 presos de Formosa para lá. Mal chegou, já veio 65 de Anápolis. E o combinado era 150. Eu entrei em contato com o promotor ontem à noite, ele me respondeu hoje cedo, que até hoje à noite ou amanhã me daria uma resposta, porque a ação da promotoria só pode acontecer quando ela não age conforme combinação entre o poder público e o poder do Estado. E até o nosso prefeito, Ernesto, até em público, em vários grupos, né, de WhatsApp, de Facebook, agradeceu ao governador pela atitude que ele tomou, né, de primeiro os presos de Formosa. E parece, eu, como diz, macaco velho, a gente sabe de promessa de político, espero que seja cumprido a palavra com os vereadores e com o cidadão formosense, porque até agora foi 40, já chegou 65, de Anápolis. E pelo ritmo que eu estou vendo aí, vai chegar 300 de Anápolis, de Goiânia aí, e nós vamos ficar com aquele cadeão parecendo um chiqueiro no centro da cidade. Então, quero lembrar os vereadores aqui, nós cobrar o nosso compromisso perante o governo do Estado, como ele falou, está gravado, e não podemos descuidar disso aí, gente. Falei com o promotor, estou esperando, ele disse que ia conversar com a juíza, disse que estava acelerando o processo, que muita gente já cumpre pena, uns é só pena que dormem lá, semiaberto, mas pela conta que o promotor nos passou no dia e a juíza, era 212, em torno de 206, 212, de pessoas já condenadas definitivamente. Então, por que eles não estão lá? Entendeu? Então, gente, eu quero aqui, em nome da Câmara, dos vereadores, nosso presidente, ele já foi até lá no presídio hoje, nós não cochilar disso aí, porque promessa de político está igual a ponte do Paraná. Tem 12 anos que aquela ponte lá, acho que deve fazer uma tipo aquela do Lago Sul. Deve ser, né? Então, é isso que eu quero dizer. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero também aqui agradecer publicamente ao governador por ter cumprido uma promessa. Quero relatar mais uma vez, enfatizar o discurso. Quero agradecer, Vossa Excelência, ontem por ter me escolhido para representar todos os vereadores lá naquela ocasião. Foi muita emoção. No momento onde eu conhecia a escola, conhecia a equipe, eu conhecia o trabalho daquela diretora, e eu realmente ali eu fiquei muito emocionado em ver um trabalho que nós iniciamos no governo Itamar, no momento que aquele bairro, o Jardim Planalto, foi inaugurado, onde pegou toda uma gestão de surpresa. Naquela ocasião, nós não tínhamos na redondeza nenhum posto de saúde, nenhuma escola. Itamar rapidamente nos chamou, viu a possibilidade da gente solicitar ao governo do Estado, tendo em vista que o município, naquela ocasião, não tinha nenhuma previsão de construção nas mediações, exceto uma creche do Bela Vista, que foi inaugurada, projeto da professora Ione, que está aqui. E, naquela ocasião, nós pedimos ao governo do Estado a construção daquela escola. E ontem nós pudemos ir lá e ver concretizado uma obra de 4 milhões de reais, que o Estado veio e entregou mais uma obra de 4 milhões. São duas escolas que foram entregues agora, a Helena Nasser, ontem, e a Isabel Ortiz, semanas atrás, nós pudemos também participar da inauguração. Então, quero aqui deixar mais uma vez o registro da importância dessas duas obras entregues aí do governador para a educação de Formosa. Formosa ficou muito engrandecida com duas escolas de extrema qualidade e com uma equipe que realmente merecia uma escola daquela. Eu disse ontem que eu tive a oportunidade, em 2016, de fazer uma palestra para eles. Eles estavam dentro de uma casa. Aquilo dia que eu fui, eu fiquei emocionado pela forma com que eles estavam dentro do quarto das casas acontecendo as aulas. Na cozinha, na área de fundo daquela casa, acontecendo as aulas. E mesmo assim, eles não deixam a peteca cair, fizeram um trabalho, os alunos ali todos motivados, todo mundo ali gostando. E ontem ver aquela estrutura que eles receberam, uma estrutura nova, da forma com que eles receberam, uma estrutura de qualidade, com laboratório, com tudo que há de melhor hoje, uma escola que vai ser de tempo integral para atender todos aqueles bairros, realmente foi de grande emoção. Enfatizo aqui para vocês, aqueles que não puderam ir, deixando aqui realmente nosso sincero agradecimento como professor, como alguém que esteve na educação, na gestão municipal, a necessidade daquele bairro, aquela escola. Foi um grande presente do governo do Estado de Goiás, Marconi Perillo e toda a sua equipe, Raquel Teixeira, obviamente a secretária, trouxe para a nossa cidade. Eu acho que todo vereador deve agradecer, essa casa tem que ficar agradecida por aquela obra, por essas duas obras chegarem da forma com que chegou, tão rápida e com tanto investimento que foi feito. E, além de outras, né, que a gente sabe que vão ser inauguradas, a próxima que vai ser inaugurada lá em Santa Rosa, que é também um projeto dele, e a gente vai ter esse prazer de trazer uma obra dessa para um distrito carente, um distrito que precisa, como o distrito de Santa Rosa. Então fica aqui o nosso registro, e que esta casa realmente possa externar essa alegria de receber tantas obras como o governo Marconi Perillo tem trazido nesses últimos momentos para a nossa cidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria simplesmente reforçar o convite já feito aos vereadores para amanhã, no auditório da UEG, a posse dos nossos gestores das unidades educacionais do nosso município, até direcionar a Vossa Excelência, se nós pudermos maximizar a nossa sessão, diminuindo o tempo, para a gente estar presente lá. Reforçando o convite a todos. Obrigado.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Miro Bike.
Senhor presidente, novos vereadores, rapidamente também. Só essa questão do trânsito de Formosa, que teve uma polêmica aí, foi meio polemizado. Muitas informações distorcidas, e eu tive com o superintendente de trânsito conversando com ele, e seria bom que, de repente, ele viesse aqui e explicasse para a gente estar falando para a população, porque é uma coisa que nos preocupa. Ninguém aqui é contra o Código Brasileiro de Trânsito, todo mundo sabe que não pode estacionar na ilha, mas uma cidade que não foi planejada igual a nossa é muito complicado, e você não pode chegar impondo do jeito que foi. Eu conversei com ele e ele disse que primeiro vai ser feito um trabalho de conscientização. Eles estão fazendo um estudo, inclusive na Avenida Espejebrim, onde fica o CTG e a Igreja São Sebastião, que recebe um fluxo muito grande de gente quando tem os eventos ali, que eles estão querendo fazer lá o estacionamento escama de peixe, que é só do lado que pode, que ele disse que cabe muito mais carro daquele jeito, entendeu? Então, acho que seria bom convidá-lo aqui para ele estar falando para os vereadores, para estar levando, inclusive falar para o nosso vereador Jurandir, líder do governo, de repente fazer isso, inclusive se pudesse até ser amanhã, para ele estar vindo aqui explicar um pouco.
Senhor vereador, me permite uma parte?
Sim.
Eu ia já sugerir justamente isso, até para se criar esse cronograma, como eu falei de uma outra vez, pedi ao líder do governo que convocasse os secretários, Então, eu acho que nós poderíamos decidir isso aqui em conjunto, que o próximo a vir à casa seria a pessoa responsável pelo trânsito, mas desde que não fosse amanhã, porque eu acho que amanhã esse evento
é de suma importância.
É importante que já deixasse agendado, o líder do governo aceitasse aí para a próxima sessão, né, que não fosse amanhã, na próxima oportunidade. Obrigado.
Não, beleza. Só finalizando, é porque, como eu sou morador do bairro Formosinha, a cobrança lá foi terrível, entendeu? E, assim, tem toda a razão, porque se acontece um acidente ali com aqueles carros estacionados no local que o Código Brasileiro de Trânsito não permite, você vai reclamar para quem? Entendeu? E lá é carro em todas as ruas dos dois lados e ainda não cabe. Entendeu? Então,
vereador. Vereador, uma parte rapidinho. Vereador, essa polêmica gerou até um desgaste na minha pessoa, mas hoje o Centro de Informações de Condutores, ele, para colocar um condutor de veículo em qualquer lugar, em qualquer território nacional, que a carteira nossa já chama CNH, certo? Ela só vale para o nosso país. Nós, quando vai ali começar o processo para ter uma habilitação, o cidadão já tem que pegar uma escolinha, pegar um manual desse, ele tem que ser plenamente amputável, saber ler e escrever, ser maior de 18 anos, certo? E ter condição de passar nos exames. Agora, não existe, vereador, igual um rapaz colocou uma matéria que o vereador Domingos Filho é contra a Igreja Católica de Formosa. Não, não sou contra a Igreja Católica nenhuma, não. Eu sou a favor das igrejas, eu não vou falar de religião nenhuma, certo? Agora eu, na situação de estar hoje como instrutor, certo? Técnico e de prática de direção, como que eu vou ensinar um condutor de veículo a estacionar e fazer um estacionamento errado?
Vereador.
Nós não podemos, vereador, igual eu sei que o senhor, o tempo é do senhor, mas eu só quero esclarecer para a sociedade formosa. O vereador Domingos Filho, ele não é contra espírita, ele não é contra evangélico, ele não é contra católico, ele não é contra religião nenhuma. Certo? Porque a salvação é individual, certo? E não adianta a pessoa estar ali fingindo de bonzinho, atrás de uma Bíblia, tentando ser o que não é, e Deus está vendo. Agora, nós não podemos compactuar com a situação...
Vereador Domingos Filho, lembrando que o senhor está numa parte.
É? Desculpa aí. Então, só terminando, depois eu quero até na explicação pessoal, eu quero relatar essa situação. Gente, quem que vai para uma autoescola, ele sabe quais são as normas para adquirir a sua habilitação. É um sonho de todos, quando pega a habilitação. Agora, nós não podemos compactuar com essa situação. Tem jeito, sim, de fechar ali, todo mundo estacionar, pode sinalizar aquilo ali, dias úteis, certo? De horas até horas, estacionamento, pode fazer. Mas se abrir brecha para lá, vai ter que fazer na cidade inteira. Então, já quero explicar para o senhor, porque aquele dia a gente até falou um pouquinho, o senhor está a favor, certo? Uhum. De estacionar os veículos lá, certo? Eu não sou a favor de estacionar no artigo 193 e o 181 que reza toda norma de estacionamento, você entendeu? No CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, lei estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Por eu ser da área de trânsito e valorizar todos os instrutores do Brasil, que é uma classe desvalorizada, ele que coloca vereador, o cidadão para... Oi.
Extrapolou o tempo.
Esqueci aqui, desculpa. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Miro Bike.
Então, vereador, só que a questão não é nem a discussão se é legal ou se não é. A discussão só não é essa. A discussão é porque ela veio de um jeito... Tinha que primeiro explicar o que que vai fazer lá, entendeu? Não era simplesmente chegar e oprimir quem está estacionado lá. Que está errado. Isso é um fato, sem ninguém, nós não estamos nem discutindo isso, entendeu? Eu só pediria o líder de governo para trazer aqui a pessoa responsável para só estar explicando, para a gente estar explicando, inclusive para a comunidade, que nós somos bastante cobrados na rua. Obrigado, senhor presidente.
Só de passar a palavra para o vereador Joel Trovão, quero... salientar, vereador Miro Baque e Domingos Filho, que eu acho que foi tempestivo e eu não posso me, de forma nenhuma, estar aqui hoje, que foi uma situação que realmente mexeu não só ali com a igreja São Sebastião, com os católicos ali naquele momento, mas o que me abordou, vereador Mirubaik, é porque se aqui na frente da Câmara e da Prefeitura está podendo, lá também da mesma forma tinha que estar podendo. Se lá é proibido, aqui da mesma forma tinha que ser proibido, porque aqui tem canteiro, aqui os canteiros, aonde existe canteiro, não pode se estacionar dos dois lados. Mas só que sempre foi estabelecido e nunca teve esse problema de estacionar. Então, eu acho que foi tempestivo, poderia ter começado daqui, primeiro, antes de chegar lá, e ainda num domingo, que fosse no sábado, entendeu? E ainda que é uma via que por exemplo, que é de velocidade, que pode dizer assim, de um trânsito muito mais rápido que a Formosinha, se por exemplo, se for olhar, ela dá 3 vias e tem lugar aqui, por exemplo, essa rua que passa aqui ao lado, tem hora que não passa um carro de grande porte, e não passa de maneira nenhuma.
Uma parte, senhor presidente?
Sim.
Só uma partezinha. É porque, na realidade, lá é o seguinte, é igual o senhor está falando, uma via de... é o trânsito rápido. Aí a população está acostumada ali, na hora da missa, que é um exemplo bem claro, tem carro dos dois lados. Quando o pessoal está saindo da missa, é gente para todo lado. Aí se imagina uma situação, tira os carros, no caso do lado esquerdo, ali da frente da igreja. Quando o pessoal está saindo da igreja e se não se coloca uma sinalização ali, rapaz, mas para acontecer um acidente é daqui para ali, um acidente grave. Entendeu? Depois quem é que vai responder por isso? Eu acho o seguinte, o Poder Público Municipal sinaliza a via, explica o que é que vai acontecer para a população, depois executa a ação. A minha opinião é só essa. Senhor presidente, obrigado.
O que eu me preocupo é só isso, vereador, e da mesma forma, na sua preocupação, que não poderia ser em qualquer coisa evangélica, católica, espírita, não tinha problema nenhum, mas desde que a regulamentação tivesse começado por aqui. Por quê? Aí sim nós estávamos se organizando muito melhor. Acho que foi um equívoco do superintendente, eu não posso de maneira nenhuma deixar de registrar aqui essa atitude, porque assim, tinha que ter começado assim e aí terminado por lá, porque aí eu acho que ficou de uma forma que realmente queria punir aqueles que não é porque estava lá em oração, não, é por assim, pelo respeito, porque se tivesse, por exemplo, uma festa lá, às vezes não poderia ter esse transtorno lá, e foi um transtorno lá na igreja. Eu tenho a certeza que todo mundo preocupa do jeito que as multas hoje são pesadas, entendeu? Foi muito preocupante. Eu acho que tem que ser revisto, tem que ser pensado a hora de fazer alguma abordagem. Eu acho que tinha que realmente pensar antes de ter feito. Eu acho que a preocupação do senhor é pertinente. Com a palavra, o vereador Joel Estrovão.
Presidente, nobres pares, pegando carona com o professor Rafael, quero aqui registrar também, no evento que teve hoje na Saniago, e compareceu o presidente Mundinho, o vereador Carlos da Vila e eu, o Jorge Truvão, o convênio da Saniago firmada para 137 quilômetros de rede de esgoto vai ser construído no nosso município. 137 quilômetros é equivalente daqui de Formosa, Lusiânia. E também da retomada da construção da barragem de Bandeirinha. Falo retomada que, para mim, eu nunca vi a construção, mas a retomada da construção com a verba, a parceria do governo federal e do governo do estado. É só isso mesmo. Obrigado.
Estamos no tema livre. Com a palavra, o vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, novos colegas, é muito tempestivo o comentário do vereador Mirubaik. Hoje eu tirei uma foto aqui em frente à praça, onde na frente da Secretaria de Educação são 4 carros atrapalhando até você fazer a curva aqui na praça. Eu acho que o superintendente está com boas ideias, quer regularizar o trânsito, mas comece daqui para fora, que vai mostrar a educação do povo começando do meio para chegar lá fora. Então, fiquei até chateado, como vi na frente da Secretaria de Educação, 4 carros estacionados
indivíduos ali. Então não tem como reclamar, né? Pô, fica difícil cobrar dos locais. Senhor presidente, amanhã, quero justificar minha ausência, nós estaremos no CTG com uma reunião sobre o Fundo Rural, onde irão uma advogada da FAEG virá aqui para dar novas informações. Houve muita mudança nesses dias que houve aqui. E eu peço o seu apoio nessa parte dos produtores rurais, onde estou muito preocupado em saber como legalizar esses valores do Fundo Rural, principalmente a parte da pecuária, né, Eduardinho de Paiva. Os frigoríficos aí não conseguiram alertar e está todo mundo indeciso o que fazer agora. Recebi algumas mensagens agora, que parece que foi prorrogado por mais 30 dias, mas tu vai ter que fazer alguma negociação. Então essa doutora aqui, da FAEG, Senar e a Brasgrão, estarão aqui dando mais informações aos produtores rurais, Eduardinho.
A parte, até semana passada eles estavam cobrando, né? 200.
Não, continua os 2,5 atrasados e 1,5 daqui para frente.
Vai diminuir.
Não, daqui para frente é 1,5. Nosso contador está aqui. Mas o que foi para trás serão cobrados 2,3.
Não, e eu toda vez que, de um tempo, tem mais de ano que eu mato, estou pagando desconto já na arroba do boi. 2,3 é descontado. Agora, se o frigorífico não pagou aí, que está o problema.
Só porque, o produtor, né?
É, porque eu, no passado, quando meu pai era vivo, nós vendemos um gado para o frigorífico de Brasília, e você sabe que o produtor é corresponsável com o frigorífico perante a Receita, né, Federal. E o frigorífico abateu, geralmente o frigorífico é que pagava, ele não pagou, respondi um processo no estado de Goiás, quase 6 anos, gastei com advogado e tudo, na época nós vendemos 100 boi para esse pessoal, não foi só nosso, o Ari, vários fazendeiros aqui da região, o frigorífico disse que recolheu, não recolheu, né, que isso é um problema sério. E igual agora, por exemplo, eles falam que estão recolhendo. Será?
Pois é, meu amigo, amanhã todos são convidados pela Brasgrão, que está fazendo esse evento aqui. São todos convidados no CTG a partir das 19h30. Obrigado, senhor presidente.
Lembrar, vereador, que vai ser justificado. Acho que tem que aí parabenizar pela preocupação e assim de estar brigando aí pelos produtores da nossa região. Acho que está de parabéns, pode ter certeza que o dever vai ser cumprido. Senhores vereadores, poderia de falar nesse tema livre, de tanto que a gente, eu pessoalmente, tenho reclamado das atitudes do governo do estado no nosso município. Dois primeiros anos, até o meado do terceiro, pelo não ter feito nenhuma conclusão de uma obra. Mas a gente não pode deixar de parabenizar o que foi feito. E da mesma forma, parabenizar os vereadores. Nós tivemos 3 vereadores ontem na inauguração, mas nós justificamos as ausências dos outros demais vereadores, porque já compromisso agendado. Acho que a casa está de parabéns pela união. Acho que nós temos que, o que for bom para o município, nós sempre temos que estar presente, indiferente seja oposição ou situação, que as pessoas sempre que vai estar ali vai recordar de realmente quem realmente está olhando e fiscalizando. Às vezes nós foi para uma visita, ou às vezes nós fomos para uma inauguração, mas da mesma forma cabe sim a nós uma fiscalização, olhar direitinho os acontecimentos. Então está de parabéns a casa por estar presente aí essa inauguração do governador Marconi Perillo. Às vezes muito fala que é de obrigação, mas não, mas a gente tem que parabenizar, porque tem muito estado brasileiro que não está realmente justificando o que os governantes foi eleito. Então, para nós, da cidade Formosa, é gratificante. Vocês veem que foi 2 escolas do século XXI feito. E aí eu quero parabenizar aí também o ex-prefeito Pedro Ivo. Foi dele que saiu os projetos dessas 2 escolas. Aliás, foi 4, que foi uma o Colégio Militar, essa lá no Parque Lago, essa agora no Parque da Colina e também de Santa Rosa. Então, tenho que parabenizar o ex-prefeito Pedro Ivo, porque realmente fez esse projeto e ele foi concluído. Então, quero parabenizar e parabenizar o governador, toda a sua comitiva, parabenizar também o prefeito Ernesto, que mesmo na oposição, todo mundo sabe da sua militância, mas esteve presente lá, prestigiando o governador, mostrando a sua habilidade, assim com o município. Então, quero parabenizar os demais vereadores também, da mesma forma, pela inauguração definitiva da rede de esgoto de tratamento, igual o nosso colega vereador Joel Strovão falou, que 173 quilômetros de extensão, e nós temos certeza que Formosa já está aí quase 90% já do esgotamento sanitário já concluído. Então, para nós, na cidade de Formosa, é uma satisfação e ainda uma satisfação melhor. E se vir realizar, porque aí a gente tem que parabenizar, igual está parabenizando agora, se realmente for concluída aí a retomada da barragem. Então, para nós, é um orgulho, e Formosa sai na frente até do Distrito Federal, que realmente até agora não tem nenhum projeto de uma nova barragem lá, porque a escassez d'água no Distrito Federal é muito grande, todo mundo é sabido o que aconteceu nesse último ano no Distrito Federal. Então, parabenizar a casa pela iniciativa de estar aí presente nessas inaugurações, para nós é uma alegria imensa. Nesse momento, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Apenas para justificar a ausência do nosso colega vereador Netinho Lacerda, que teve um contratempo e não pôde presenciar, eu gostaria de justificar a ausência dele. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Gênero de Ribas. Não havendo mais vereador inscrito, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 22 de 2018, no mesmo horário e local de costume. Agradecer aí pela participação dos internautas e uma boa noite a todos. Muito obrigado.